Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 12. Os meios para fazer obras, trabalhos e o servir a Deus. No início dos últimos capítulos, comentamos que uma obra também é categorizada: 1. Pelo objetivo pelo qual uma pessoa atua para fazê-la; 2. A quem uma pessoa serve por primeiro ou adora no coração por meio dos trabalhos que realiza e, ainda, 3. Por quais meios uma pessoa executa as obras. Nos capítulos anteriores, também passamos a abordar diversas considerações sobre o primeiro e o segundo aspectos mencionados no parágrafo acima, escolhendo abordar o terceiro no presente capítulo. Portanto, juntamente com a compreensão de que uma obra também é categorizada pelo propósito com o qual ela é feita e por causa de quem ela é realizada, encontramos também o aspecto das próprias maneiras pelas quais uma obra é praticada. Havendo a permissão de Deus, na vida de um único ser humano pode existir um enorme potencial. Muito se fala dos recursos que há na natureza em geral e dos recursos de equipamentos que as pessoas criam, mas, sem dúvida, o mais amplo e mais vasto potencial da criação de Deus na Terra está depositado no próprio ser humano, a quem inclusive é permitido fazer muitos usos racionais do potencial que há na criação em geral. Além disso, apesar de muitas atividades que eram feitas manualmente no passado terem sido automatizadas, os próprios equipamentos, em última instância, continuam sendo controlados ou operados pelo ser humano. Por mais sofisticada que seja uma tecnologia, por trás dela, há sempre a cooperação de pessoas para o seu desenvolvimento, operação e manutenção. As pessoas são dotadas de muitas habilidades físicas, mentais e emocionais, entre as quais, muitas inclusive ainda são indescritíveis ou inescrutáveis ao ser humano. Desta forma, devido ao potencial existente em cada indivíduo, a vida das pessoas pode ser um meio produtivo e cooperativo muito grande para a realização de muitas obras. E um dos aspectos que frequentemente esteve em significativa consideração na história humana, pelas mais diversas gerações, é exatamente esta capacidade concedida às pessoas para fazerem obras, trabalhos ou serviços. Por outro lado, este mesmo potencial produtivo que Deus concede às pessoas, frequentemente também tem sido colocado como alvo de muitas ambições não apropriadas, fazendo com que nem sempre aquilo que é respeitoso, quanto às maneiras de realizar os feitos almejados, seja seguido e aplicado. Considerando que na vida de uma pessoa reside um potencial produtivo muito expressivo, este potencial também pode vir a ser visto pelas pessoas como um alvo de considerável disputa para alcançar propósitos almejados por elas, assim como também para agirem por meios inapropriados com vistas a alcançarem os seus objetivos. Entretanto, e apesar de algumas pessoas tentarem alegar que meios inapropriados podem ser justificados pelos fins supostamente apropriados ou que os propósitos apropriados podem justificar os meios inapropriados, diante de Deus, tanto os aspectos centrais do início, dos meios e dos fins precisam se alinhar com a sua vontade celestial, e com a sua justiça, para que uma obra possa ser reconhecida como boa ou apropriada em favor daquele que a praticou ou pratica. Considerando que Deus jamais foi, é, ou será cúmplice com obra alguma da injustiça, Ele também não age com cumplicidade para endossar meios inapropriados na realização de obras, trabalhos ou serviços. Assunto tratado amplamente no tema sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Salmos 89, 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Deus não reconhece como adequadas todas as obras e todos os serviços que supostamente lhe são oferecidos. Deus somente reconhece como apropriadas aquelas obras que são condizentes com a sua justiça. Uma obra que não é feita em verdade, em justiça e de acordo com os princípios de Deus não recebe a validação como tal do Senhor. Se Deus endossasse e recebesse obras que não fossem feitas de acordo com a sua justiça como obras de valor eterno, Deus se tornaria receptador e parceiro das más obras. Ou seja, o fato de alguém desejar fazer algo para Deus não santifica uma obra que não nasceu de Deus e que não é de acordo com a sua justiça. E uma vez que Deus atua por meios da sua justiça em tudo o que faz e não tem cumplicidade com obras das trevas, este também é o modelo que os cristãos são chamados a adotar em suas vidas em tudo o que fazem. Uma vez que Deus sempre age em justiça e não é cúmplice das obras das trevas, o cristão também é chamado para atuar pelos mesmos meios para não ser cúmplice das obras das trevas. Todo cristão é chamado a imitar a Deus em tudo o que faz pelo fato de ser filho de Deus e filho da luz, conforme o texto que vimos no capítulo anterior e que repetimos mais uma vez abaixo. Efésios 5:1-11. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Adicionalmente, quando passamos a ver que um cristão é chamado para andar segundo a luz e o modelo que tem em Cristo, e não em cooperação com as obras infrutuosas das trevas, entendemos ser de muita valia relembrar novamente que o andar em justiça não se limita ou é definido pelo que as pessoas, por si próprias, vêm a entender como justo ou justiça, mas, antes, pelo que o Senhor ensina sobre ela. Conforme mencionamos no início deste material, quem define o que é ou não é uma obra boa perante o Senhor é o próprio Senhor, e não os seres humanos dissociados da comunhão com Cristo. Diante do Senhor, uma obra classificada como boa não é o que as pessoas querem oferecer a Deus e que tenha sido feita sem a instrução do Senhor, nem é aquela que fizeram para seus próprios interesses carnais e egoístas, ainda que sob a alegação de que a fizeram como para o Senhor. Por exemplo, um indivíduo pode ter uma vida exemplar quanto aos aspectos das leis civis e perante uma determinada sociedade, mas ainda assim não estar produzindo obras boas segundo o critério de Deus. Uma pessoa pode nunca ter sido acusada formalmente por magistrados civis e ainda assim ter passado a sua vida produzindo obras infrutuosas segundo as trevas. Sob a natureza humana contaminada pela escolha de sujeição ao pecado e segundo o pensamento da lei de Moisés, ou similar a ela, o foco de quem queria servir a Deus era de fato tentar fazer obras da lei para supostamente obter a aprovação de Deus. Porém, com a vinda de Cristo em carne ao mundo e o oferecimento da nova aliança pelo Senhor a todas as pessoas, esta forma antiga de agir em relação às obras, trabalhos e serviços foi exposta como inadequada, imperfeita e sem proveito. se uma pessoa não fizer a sua lição de casa, em conjunto com o Senhor, para compreender a diferença entre tentar fazer obras para a justificação perante Deus e as obras que são consequência desta justificação, ela, repetidamente, tenderá a incorrer em obras para ser aceita por Deus e não em obras que resultam da fé, porque ela já foi previamente aceita diante de Deus pela justiça de Cristo e mediante a fé no Senhor. Inclusive um cristão que anela servir ao Senhor e tem um propósito de fazê-lo com vistas aos aspectos eternos pode se envolver intensamente com obras infrutuosas por não agir segundo a justiça do Senhor. Assunto amplamente abordado no tema sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Entretanto, se avançarmos nas Escrituras ainda um pouco mais quanto à categorização das obras em função dos meios pelos quais elas são feitas, nós poderemos observar que esta questão, além do aspecto da justiça do Senhor, também leva em consideração o fator do por meio de quem ou por meio de que força as obras foram ou são feitas. Se realizar as obras de Deus fosse algo que os seres humanos tivessem que fazer em justiça segundo as suas próprias forças, esta maneira de tentar cumprir as obras de Deus cairia novamente na tentativa de uma vida segundo a lei de Moisés, na qual as pessoas tentavam por sua própria capacidade serem fiéis a tudo que a lei lhes exigia. Portanto, visto que uma das razões pelas quais Cristo veio em carne ao mundo para cumprir a lei de Moisés e para removê-la em seguida foi para também remir aqueles que estavam debaixo desta lei ou que se sujeitaram à ideia de que por seus próprios esforços poderiam alcançar a justificação diante de Deus, um cristão não é chamado para realizar as boas obras segundo a lei de Moisés e nem pela força da sua carne ou de seus esforços meramente naturais. Quando o Senhor Jesus encontrou a mulher samaritana que estava sedenta por água que pudesse saciar o seu anelo por adorar, servir ou se relacionar apropriadamente com Deus, ele disse a ela que o que importava a partir da revelação de que ele era o Cristo, e o que o Pai Celestial também procurava, não eram pessoas que buscassem ser fiéis nos modelos antigos de adoração que esta mulher conhecia. Pelo contrário, Cristo anunciou que o Pai Celestial estava procurando aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Cristo anunciou que Deus estava procurando pessoas que o servissem em justiça segundo a verdade, mas também que o fizessem na força do Espírito do Senhor e não mais na força do esforço humano. Relembrando que adorar é também servir, vejamos uma parte comentada no último parágrafo também mais uma vez no texto abaixo. João 4, 23 até 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sob a mentalidade da lei de Moisés, as pessoas tendem a pensar que a essência da prática das obras é cumprir, pelo esforço humano, tudo o que é colocado nas Escrituras como um mandamento a ser seguido para através das obras alcançarem a justiça ou justificação. Porém, essa justiça supostamente adquirida pela prática de obra nunca pôde de fato ser alcançada pelos seguidores desta linha de ação. Por isto, após a morte e a ressurreição de Cristo, o Senhor estabeleceu que a maneira de tentar viver para Deus pelo esforço humano e a própria lei de Moisés fossem ambas consideradas como obsoletas. Assim, sob a mentalidade da lei de Cristo, a lei da liberdade pela presença do Senhor no coração dos filhos de Deus, a essência da maneira da prática das boas obras, segundo a justiça eterna, é fazê-las pela direção viva do Senhor por meio do seu Espírito e pela força ou poder do Senhor concedido por ele também por meio do Espírito Santo. Abaixo, relembramos, então, mais alguns textos que afirmam que a vida que Deus oferece às pessoas, por meio da salvação eterna, é para ser vivida em Cristo e segundo o Espírito do Senhor, e não pela carne ou segundo mandamentos meramente externos. João 16, 13. Quando vier, Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. 2 Coríntios 3, 13 até 18. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Galatas 3, 1 até 7. Ó Galatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofristes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Em Cristo Jesus, Deus não chama as pessoas a somente viverem e andarem no mundo para praticarem obras para Ele, mas, antes, para fazerem as obras com Ele, por meio dEle ou, ainda, Ele fazendo-as por meio daqueles que nele creem. Uma pessoa poder atuar conjuntamente com Deus, ou por meio do Senhor Jesus Cristo, e permitindo que o Senhor atue por meio dela, é um aspecto central da impressionante mudança que Cristo veio introduzir também na maneira de uma pessoa adorar ou servir a Deus em todas as áreas de sua vida. Poder agir em conjunto com Deus ou ter a possibilidade de agir em conjunto com Cristo é, quanto aos meios para a prática de obras, um aspecto fundamental que o Senhor tornou disponível a partir da remoção do primeiro sacerdócio ou da primeira aliança e pelo estabelecimento do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque ou da nova aliança. A partir do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário e da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos, Deus oferece a todas as pessoas uma maneira de agir inteiramente distinta do que era a proposição sob a lei de Moisés ou outras que seguem linhas similares. Tema amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Para ressaltar o ponto acima mencionado, relembramos abaixo mais uma série de textos que nos afirmam que em Cristo somos chamados a atuar conjuntamente com Ele ou por meio dEle, conforme segue. 1 João 4, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Colossenses 1:9-20. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Atos 13:36-39. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Romanos 5:17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Colossenses 3:2-4. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 2 Coríntios 3:4-5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tentar fazer obras pelo esforço humano e não por meio de Cristo, ainda que se queira fazê-las para Deus, também é procurar fazer obras que se opõem à justiça de Deus, pois uma das essências contidas na justiça de Deus é a restauração da possibilidade da nossa atuação conjunta com o Senhor, ou pela força do seu Espírito, assim como a possibilidade de nos oferecermos voluntariamente para Deus atuar por nosso intermédio segundo esta mesma justiça. Buscar fazer obras pelo esforço humano e não por meio de Cristo, ainda que se queira fazer obras para Deus, é um caminho propenso à prática de obras da injustiça. É um caminho que despreza o fato de que o ser humano não pode fazer o que é justo se Deus não o capacitar para que o faça e, também, pelo fato de ser o caminho da morte e não da vida por procurar realizar as obras dissociado do Espírito do Senhor que vivifica. Vejamos abaixo mais alguns textos que falam sobre a vida e suas obras associadas diretamente a Cristo ou ao Espírito do Senhor, assim como também a vida e suas obras dissociadas da direção e da comunhão com Cristo e o Espírito do Senhor. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Romanos 8, 6 até 14. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Considerando que Cristo é a verdade e que por meio de Cristo uma pessoa recebe o Espírito do Senhor, é somente em Cristo, com Cristo ou por meio de Cristo que uma pessoa se torna apta a servir ou adorar a Deus em Espírito e em verdade. A vida em Cristo é realmente nova porque nela, temos a novidade da vida e do poder pelo Espírito do Senhor, e não mais a obrigação e o fardo de ter que procurar viver uma vida reta pelo mero esforço humano ou da carne, a qual jamais pode alcançar a justiça do reino de Deus, conforme exposto também em mais alguns textos que seguem abaixo. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Gálatas 5 horas e 16 minutos até 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto, a obra, do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Uma obra pode até ser denominada de boa ação no mundo, mas se, por exemplo, ela é movida pela inveja ou com o intuito de soberba e de exaltação de alguns sobre os outros para se elevarem em relação aos seus semelhantes, como se a vida fosse uma competição entre os seres humanos e Deus premiasse os que se sobressaem aos outros nesta competição, esta obra não será boa aos olhos do Senhor, pois Deus vê o coração. Não é o exterior e o aparente diante dos homens que determina se uma obra é apropriada ou inapropriada diante do Senhor. Nem mesmo as esmolas que uma pessoa dá com o intuito de se projetar perante os outros têm, diante de Deus, algum valor benéfico para uma pessoa. E isto, por esta obra não ter sido movida pelo Senhor para ser praticada, mas, antes, por uma ambição da carne. Assim, por quem uma pessoa se deixa mover para praticar uma obra também aponta, diante do Senhor, para o tipo de obra que esta pessoa realiza. E aquelas obras que foram movidas por meios inadequados também não recebem a validação do Senhor. Pelo contrário, estas obras ficam expostas à reprovação e repreensão de Deus. Mateus 6, 1-4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, dires esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao deres a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amós 5, 21-23. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E, ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Qual, então, é o meio para praticar obras, trabalhos e serviços segundo a vontade de Deus e de tal maneira que de fato sejam feitas para Deus por terem sido feitas com Ele, por meio dele ou por Ele por nosso intermédio? As obras, trabalhos e serviços feitos em consonância com a vontade de Deus são as obras que resultam de um indivíduo viver e andar em Cristo, também denominado como viver e andar no Espírito do Senhor. Como em tudo na vida cristã, o estar firmemente arraigado em Cristo para em tudo viver e andar nele também se aplica aos aspectos dos meios para andar nas boas obras de antemão preparadas pelo Senhor para andarmos nelas. Colossenses 2, 6-7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Depois que uma pessoa recebe a Cristo como o Senhor e passa a conhecer o querer de Deus segundo a verdade, ela também é chamada a se manter na força que o Senhor lhe concede por meio do seu Espírito para praticar a vontade de Deus. Um dos motivos pelos quais Davi orou para que o Senhor continuamente também fortalecesse o seu espírito com a bondade do Espírito Santo, conforme segue. Salmos 51, 10-17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repassas da tua presença, nem me retalhas o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não somente chama as pessoas para andarem nas boas obras que Ele de antemão preparou, mas também é Ele que lhes dá o entendimento, a força e os recursos para andarem nelas por meios que são igualmente bons e apropriados. Por fim, gostaríamos de ressaltar que passar a ter o entendimento de que as boas obras de Deus são para serem feitas no Senhor, por meio do Espírito Santo, é somente o começo daquilo que um cristão é chamado a também colocar em prática em todos os dias da vida que o Senhor ainda lhe conceder no presente mundo. 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Relembramos aqui também que o tema sobre o viver e andar em Cristo é abordado ainda mais especificamente nos estudos sobre o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho do Poder de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão, o qual apresenta uma ênfase maior no viver em Cristo, e a Lei do Entendimento, assim como em toda a série Andando em Novidade de Vida, a qual apresenta uma ênfase voltada mais ao andar em Cristo.